Oi,
Oi,
Gisela.
Ana, tudo bem? Boa tarde.
Tudo bem? Que delícia estarmos aqui de novo. Quinta-feira é um dia que eu fico muito feliz. Eu já sei que a tardinha é a hora da gente se encontrar. Nosso podcast Direito Entre Linhas, que me traz muita alegria de poder estar concretizando essa atividade junto contigo e recebendo pessoas como hoje vamos receber.
Ah, eu estou muito contente também. E a todo o pessoal que está acompanhando, que está nos prestigiando, mandando mensagem. Olha, a gente está muito contente com a repercussão que o Direito Entre Linhas está fazendo e muito gratificante para a gente, né, Ana? Ainda mais nós duas, que somos amigas, somos parceiras, somos colegas, e trocar ideia com vocês é uma coisa que está sendo muito legal e é muito bacana a gente poder fazer isso. E hoje nós vamos
Além disso, né,
novamente
Gisela?
receber. Fala.
Não, além disso, o retorno que a gente tem tido também, né, com sugestões e o que o pessoal tem nos sugerido de coisas para a gente trabalhar.
Ah, isso é
Então,
bacana. E
olha, o Lucas e a
hoje
Juliana já estão chegando aí.
já estão chegando e hoje nós vamos receber então o Lucas e a Juliana, que a gente vai falar sobre concurso público, né? Que é uma coisa que chama bastante atenção. Muita gente que faz o direito tem essa ideia de seguir depois de se formar e tentar concurso. Tudo bom, Juliana? Oi, Lucas, tudo bem com vocês?
Oi, tudo bem?
Boa noite,
Oi,
tudo bem?
gente.
Muito
Oi,
felizes
Lucas.
de
Oi,
estar aqui.
Juliana.
Tudo bem? Tudo.
Tudo. A gente aqui está muito feliz de receber vocês hoje para poder trocar um pouco de ideia e dar algumas dicas, né, para o pessoal que tem nos assistido, nos ouvido, né, e nos acompanhado, que tem falado também bastante sobre essa fase, né? Às vezes não tão cor-de-rosa, digamos, né, da vida de quem faz concurso.
Sim. Não, a questão toda que a gente quer saber de vocês, então, é a experiência que vocês estão tendo, né? Vocês são formados já faz 3 anos, né? E aí vocês decidiram, optaram pela carreira de concurso público, né? E eu sei que um fez cursos presenciais e outro telepresenciais e seguem estudando. Então, a gente quer ouvir um pouco da experiência de vocês. Pode começar as moças primeiro, Juliana, contigo.
Então tá, nós nos formamos juntos em janeiro de 2018 em Direito na UFPEL e desde então eu tenho mantido uma rotina de estudos, enfim, voltado para concurso público, que desde sempre foi o meu objetivo. No primeiro ano, em 2018, eu fiz um curso da Fundação do Ministério Público, em Porto Alegre, presencial, um curso preparatório com uma pós junto, pós em direito público. Aí então eu tive um ano de aulas presenciais sobre matérias do edital do MPRS, né? E ao final teve uma prova e depois eu fiz o artigo para ter o título da pós. Durante o ano de 2019, eu fiz o curso preparatório presencial também da Júris, em Porto Alegre também, que foi com base no edital para a magistratura do Rio Grande do Sul. E esse ano a gente está estudando junto e estamos fazendo o cronograma dos ciclos, que é um curso online que dá o material e nos apresenta um cronograma a seguir para deixar a nossa rotina bem organizada. No decorrer de todos esses anos, a gente fez diversos concursos. Eu faço concurso desde que eu me formei. Uma semana depois da formatura, eu fiz o primeiro concurso, que era procurador do município de Pelotas. E a gente obtive êxito de passar para a segunda fase duas vezes, que foi esse do procurador de município de Pelotas e no concurso de delegado Espírito Santo.
Legal.
Eu tenho feito concurso em vários estados, vários lugares, e focando principalmente no cargo que eu escolhi, que é delegado de polícia, porque a minha experiência que eu tive até hoje com relação ao concurso público é que a gente tem que escolher uma carreira e focar nela, porque os editais, eles têm as mesmas matérias, mas são muito variados em focos. Então, se tu fixar uma carreira específica, vai ser mais fácil de tu almejar, de tu alcançar ela. Não deixando, é claro, de fazer todos os outros concursos de todas as outras carreiras. Mas eu acho que, por enquanto, é mais ou menos isso que eu vou falar. Vou esperar ver o que o Lucas vai tem para dizer.
Sim, Juliana. E o Lucas, a experiência. Fala, Ana.
Não, eu até ia comentar que há um tempo atrás eu li uma postagem que dizia assim: se você pensa, né, que concurso público é como carnaval, que tem todo ano, pode esquecer. Então, agora, ouvindo a Juliana comentar, né, de que, claro, tem que acabar fazendo todos os que forem aparecendo, exatamente por isso, né? Ainda que não possa almejar imediatamente aquele que é o teu objetivo final, não significa, né, que não adquire uma experiência ou até que daqui a pouco não venha se encantar com uma outra carreira, né? Então, acho que realmente já é uma dica importante, porque às vezes as pessoas também ficam esperando por aquele que é o concurso dos
concurso
seus sonhos,
encantado.
E às vezes até a gente vê que tem pessoas que se desencantam, né, no decorrer do tempo, né, e acabam dando uma guinada para outro lado. Então, acho que essa é uma dica valiosa, assim, né? Tem que acabar fazendo
todos
que aparecem.
Até eu abrir o edital demora muito, então é uma espera interminável. Se tu puderes ir fazendo outros concursos no decorrer desse tempo, tu adquire até uma experiência de prova, mesmo que tu não seja aprovado ou que tu não esteja estudando focado para aquele concurso, tu garante uma experiência de prova de como tu vai te comportar, o tempo que tu vai demorar para fazer, quantas vezes tu vai precisar ir no banheiro, comer chocolate, quanto de água levar, o que que exige em determinado estado, o que que não exige. Por exemplo, São Paulo, nós viajamos para lá para fazer uma prova e eu não li no edital que tinha que ser traje social. Eu cheguei lá correndo no shopping para comprar roupa social para fazer a prova. Então, são experiências que a gente adquire com o tempo mesmo.
E o Lucas, qual foi a tua experiência, Lucas, com teu estudo pós-formatura? Como é que tu tem te preparado?
Então, se eu pudesse fazer alguma coisa diferente ou dar uma dica para as pessoas que recém estão se formando e começando essa vida de concurseiro, a minha primeira dica seria fazer um curso mais intensivo, no sentido de recuperar aquela carga da faculdade que ou tu não sedimentou direito, ou então tu já não se lembra mais, porque foi lá no início da faculdade, 5 ou 6 anos atrás, então, de fato, é muito difícil relembrar de tudo. Eu, no meu primeiro ano, eu estudei meio que direcionado para alguns concursos, tá? E eram concursos mais não tão específicos, concursos como nível médio, como oficial de justiça, que no fim das contas acabou nem abrindo o edital, que estava na iminência de abrir, não abriu, então eu acabei perdendo tempo com um curso, digamos, mais superficial. Então, se eu pudesse dar uma dica hoje, seria tentem sempre estudar pelo mais específico, pelo que for mais intensivo, pelo que tiver uma profundidade maior. Isso é bem interessante, assim. O curso que eu fiz online, o ênfase, ele é bom porque ele é focado para magistratura, defensoria pública e Ministério Público. Então, são 3 carreiras que têm um edital muito próximo, tá? Claro que vão existir matérias específicas, só que o grosso de todas as matérias vão ser bem parecidas, acho que em torno de 80% do edital, ele coincide de uma carreira com outra. Então, o ênfase, ele é um intensivo que proporcionou me preparar melhor para qualquer que seja, para ter uma base, entendeu? Essa base inicial é bem importante para quem está recém começando, assim, é bom rever aquilo que não ficou muito bem visto durante a faculdade. A gente sabe que a própria OAB, por exemplo, é um nivelamento, mas mesmo tendo aprovação, tendo êxito na OAB, não significa que tu vai estar preparado para a amplitude de todas as matérias que envolvem um concurso público, que envolvem um edital. Então, num primeiro momento, se eu tenho que dar uma dica justamente nesse sentido, assim, de procurar um curso intensivo, procurar sempre conhecimento o mais específico possível.
É, porque a faculdade, claro, ela te prepara, ela te dá aquele solo, né? Aquele início, mas claro que para chegar num nível de concurso público que hoje é tão concorrido, né, e tão esperado por muitas pessoas, precisa dar uma profundidade. Eu achei importante também o que a Juliana comentou, no sentido de fazer também todas as provas, até mesmo para treinar, para saber como é que tu deve te comportar em cada prova, né? Isso é importante, né, Ana?
Com certeza. Eu estava aqui ouvindo, né, o Lucas também comentar sobre as dicas, né? E uma coisa que eu fico pensando, né, quando eu vejo jovens assim tão engajados, abrindo mão de uma série de coisas, porque é inegável que para a gente ter uma rotina como essa que vocês comentaram, e que a Juliana até disse, né, que fazem esse curso agora que propõe uma rotina de estudos justamente para que essa rotina se torne, né, uma forma mais centrada, né, de obter êxito, né, nessa tentativa, porque eu acho que um dos grandes problemas de quem faz concurso, e aí vocês podem me corrigir, porque eu também não é a minha, não foi, né, uma área que eu me dediquei, então eu também não sei. Né? Mas acho que para mim talvez o que seria mais difícil era manter o foco, né, por tanto tempo, porque às vezes a gente sabe que isso não há esse imediatismo que todos nós gostaríamos, né, de lograr aprovação rapidamente. Isso não funciona assim. Então, como é que funciona isso, né? Talvez até agora uma forma um pouco diferenciada em razão da pandemia que a gente está vivendo, mas vocês já fazem isso há mais tempo, logo que se formaram. Como é que é para manter essa rotina de estudos por um tempo que não é tão pequeno, né? E que às vezes o êxito a gente sabe que ele vem, mas ele pode ainda não estar tão próximo. Às vezes não logrou ainda aprovar em nenhuma fase dos concursos que está fazendo, para não se desestimular. Como é que vocês fazem, né, para que isso dê certo?
Com certeza, Ana. Chega um momento assim que acaba desgastando a pessoa. Tu estuda, 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 estuda e faz prova e não consegue, às vezes demora para abrir edital, e quando abre não é exatamente o que tu quer, e aí isso já dá uma desestimulada também. É difícil realmente manter um foco e uma frequência de estudos. Eu não vou mentir dizer que eu sempre consegui manter essa frequência, porque não é minha realidade. É muito difícil, de fato. Eu acho que, às vezes, quando abre um edital que tu tá esperando, ou que tu, sei lá, te interessa, isso dá um gás. Ou, às vezes, até fazer uma pausa é importante, pelo menos para mim. Às vezes, parar um pouquinho, tirar um tempo para ti, descansar, para depois voltar com gás. Um cronograma novo também dá uma força maior, um estímulo maior, porque é uma novidade, não é sempre a mesma coisa. Então, acho que diversificar as matérias também, não estudar tudo. Ah, vou estudar todo o constitucional hoje. Hoje não, no caso, todo o constitucional esse mês, ou
Na
no outro
sequência.
mês, sim. E aí, talvez, assim, eu acho que a questão de mesclar, hoje eu estudo constitucional, amanhã civil, depois penal, isso ajuda também a não desestimular. Outra questão que eu acho que ajuda é tu ver o teu progresso em questões. Uma dica que eu acho muito importante, que eu demorei para pegar, assim, que eu acho que é fundamental para quem faz concurso hoje, é fazer questão. Fazer questão e testar o quanto tu evoluiu. No caso, fazer as questões, anotar o que tu errou, ver por que que tu errou, e depois de um mês, sei lá, algumas semanas, fazer a mesma questão de novo, entendeu? E tu consegue perceber os motivos do teu erro e ter um avanço. E tem um site, até o Que Concursos, que ele faz gráficos do quanto tu acertou, de tantas matérias por tanto tempo, enfim. E eu acho que isso é uma outra coisa que dá um estímulo. Eu não sei se o Lucas tem mais alguma coisa que ele queira falar.
Continuando então com o que a Juliana está comentando, realmente é muito complicado manter essa rotina, assim. O ideal de um concurseiro é estudar como se um trabalho fosse. É um estudo de no mínimo 8 horas por dia, acordando cedo, com uma pausa para o almoço e tornando pós-almoço, mas cada um tem que fazer a sua rotina. A gente também sabe que nem todo mundo tem condição de se dedicar exclusivamente ao estudo, né? E, de fato, é muito complicado uma rotina dupla de um dia desgastante de trabalho, poucas horas de estudo, mas é um sacrifício que acaba recompensando lá na frente. É essa esperança que nos alimenta para almejar o nosso objetivo. E continuando com o que a Juliana comentou, não se sacrificar tanto também, a gente está no meio de uma pandemia, os ânimos estão exaltados para todo mundo, todos os concursos estão suspensos, então realmente, às vezes, é até melhor dar uma folga para si mesmo, assim, e no momento em que retornar, em que retornar os concursos, em que abrir um novo edital, e aí então focar com todo o afinco necessário.
Tá, é importante isso que o Lucas está falando. Era legal vocês passarem como é que está sendo a função do concurso na época de pandemia. O que que está havendo? Tem editais que estão interrompidos, tem editais em suspenso, tem editais por sair. Como é que está essa questão, com essa perspectiva que talvez para o ano que vem a gente já esteja numa função, uma fase mais na frente, né? Dessa pandemia e já se possa fazer provas, como é que está essa função dos editais nessa época?
Olha, os editais que a gente se inscreveu, se eu não me engano, não sei, me corrige, Lucas, a gente se inscreveu em 5 concursos, foi isso?
Isso.
É, e esses estão todos suspensos. Vem ameaçando abrir novos editais, por exemplo, Polícia Federal está ameaçando abrir novas vagas, PRF está ameaçando abrir novas vagas. Mas eu não sei, eu acho que talvez eles abram esses editais e deixem com a data da prova em haver, assim, para o futuro, porque a princípio não tem nada agendado para agora, não se tem uma previsão de quando vai voltar a ser realizadas essas provas. Eu acredito que mais para o início do ano que vem. Eu acho que aí vai embolar tudo, porque quando liberarem, talvez marquem até no mesmo final de semana as provas, o que vai complicar para quem já está inscrito em diversos concursos, né?
Me diga
Daí,
uma coisa,
fala.
vocês sacrificaram muitas atividades assim da vida de vocês, da rotina anterior aos concursos, vocês sacrificaram muitas atividades para poderem manter o foco que vocês têm hoje?
Olha, a minha principal atividade sempre foi academia. Agora, nesse momento de pandemia, eu não estou fazendo, mas em razão do coronavírus, não em razão dos estudos. Porque eu acho que é importante ter esse escape. Inclusive, quando a gente estava estudando, a gente sempre manteve a academia, porque além de o concurso de delegado de polícia exigir a parte física, o TAF, né? E a gente ter que estar preparado para isso também. Além disso, é importante ter essa válvula de escape e essa forma de movimentar o corpo e gastar energia. Tirando isso, eu acho que reduz um pouco a tua vida social. No caso, tu não pode dar atenção para todos os grupos de WhatsApp que tu tem. Tu não tem como responder todo mundo na hora que está falando. Não tem como ir a todos os encontros de amigos que tem, porque tu tem um simulado para fazer, tu tem um cronograma para cumprir, tu tá atrasado, então não é sempre que tu vai poder te reunir com a tua família. Eu acho que, em regra, isso foi o que a gente mais. Eu, pelo menos, não sei o Lucas, foi o que eu mais senti, assim, com relação à rotina de estudos. Agora, na pandemia, a gente está mais tranquilo com relação a isso, a gente não está se cobrando tanto, a gente está conseguindo ver a família pelo menos uma vez na semana, e academia a gente não está indo, né? Mas eu acho que isso foi o que eu mais senti. Não sei se o Lucas tem mais alguma coisa.
Eu me lembro, sobre a questão de sacrifício, eu me lembro início do ano, a gente estava com um cronograma bem apertado, a gente estava estudando de domingo a domingo, para todos os dias, e eu me lembro até de alguns dias, né, muito, no verão, estava acho que 30, 40 graus, e todo mundo indo para a piscina, indo para o clube, e a gente sequer tinha instalado, eu acho, ar-condicionado aqui ainda, e a gente estava focado, sabendo que o nosso objetivo era estudar, era baixar a cabeça e ler, e a gente acabava abrindo mão disso. Mas como a Juliana falou, graças a Deus a gente consegue se dedicar exclusivamente para isso, a gente tem só esses sacrifícios relacionados a atividades de lazer, só que a gente sabe que não são sacrifícios necessários para alcançar nosso objetivo.
Uma coisa que eu acho importante vocês esclarecerem para quem está escutando, que vocês diversas vezes falaram em cronograma de estudo, né? O que que seria propriamente um cronograma de estudo? Como é que vocês montam um cronograma? Esse cronograma vem dado pelo curso? Os cursos presenciais têm cronograma? Ou só os cursos telepresenciais? Da onde sai a ideia do cronograma para estabelecer um ritmo, satisfatório e regular de estudo?
Olha, os cronogramas, os cursos presenciais têm cronograma de aulas, mas eles não estabelecem o que tu vai estudar fora do turno de aula. Acho que também os cursos telepresenciais, eu não sei se os cursos telepresenciais dão algum cronograma, Lucas.
Se eu não me engano, o das tuas irmãs agora já tem o ênfase das tuas irmãs já tem um cronograma de estudos e complementar ao de videoaulas.
Tá, não sabia. Mas assim, o cronograma que a gente utiliza é de um curso específico que trabalha só com cronogramas. Ele se chama Ciclos e ele faz exatamente isso, ciclos de estudo. Então, ele monta o cronograma todo coloridinho, tudo bonitinho, tudo que a gente não tem tempo de fazer, nem paciência, porque é um trabalho gigantesco estudar todo edital e separar tópico por tópico. Eles fazem o ciclo 1, por exemplo, é adaptado a cada edital, a cada necessidade, a cada pessoa, o tempo que a pessoa tem disponível para estudar. Então, eles fazem lá o ciclo 1, tu lê o material sobre a doutrina. Aí, o ciclo 2, tu lê a letra de lei. Aí, o ciclo 3, tu faz exercício. Ciclo 4, tu faz exercício. Só que isso distribuído nas semanas. Então, intercalando, por exemplo, hoje vai ser ciclo 1 de constitucional, ciclo 2 de penal e ciclo 3 e 4 de civil, processo civil. Aí, amanhã, outros ciclos. Então, assim, tu consegue não enjoar da matéria que tu tá vendo, e é uma forma de tu sempre estar tá lembrando, de tu estar tá sempre reafirmando aquela matéria na tua cabeça. Que eu acho que isso é uma dica importante, porque às vezes a gente vê a matéria, entende tudo, ok. Só que daqui um mês tu já não lembra mais dos detalhes. Então, o importante de rever essa matéria, tipo assim, na semana seguinte, na outra semana, nem que seja através de exercícios para reafirmar aquilo para ti, eu acho que faz uma boa diferença. Uma outra questão que eu já tinha falado até antes, dos exercícios que a gente faz, esse curso, o Ciclos, ele nos propôs uma ideia que se chama quadro de erros. E ele divide todos os pontos do edital, por exemplo, aqui é bens, aqui é, sei lá, direito de família. E aí ele dispõe os pontos do edital. E aí tu faz as questões sobre aquele tópico. Ah, hoje é questão de direito de família. Eu faço as questões de direito de família e anoto tudo que eu errei no quadradinho do direito de família. E aí na véspera da prova, na semana antes da prova, eu vou poder ler todos os meus erros e poder relembrar aquilo que eu tenho mais
Interessante.
dificuldade de decorar. Então, eu acho que é uma forma de tu não esquecer nada. Ou pelo menos garantir que tu esqueça o mínimo possível.
Não, garantir que
Então,
tu lembre do teu erro. Isso é
sim.
interessante também, né, Ana?
Uma outra coisa que eu ouvi vocês falando, né? Se vocês estão estudando juntos ou vocês estudam em alguns horários individualmente, a rotina de vocês inclui estudos juntos ou não? Vocês gostam de estudar juntos? Porque a gente vê que essa é uma coisa que também muitas pessoas se questionam, né? Se é bom, porque, claro, às vezes a gente acaba dispersando um pouquinho, porque eventualmente conversa sobre alguma coisa no meio, né, dos estudos, mas por outro lado, essa distração faz com que a gente também persista, né? Tenha um pouco mais de persistência e aguente mais tempo estudando, né? Isso não só para concurso, já é uma prática que às vezes na própria universidade a gente tem dúvidas entre estudar sozinho ou acompanhado. Vocês estudam juntos ou não?
Sim, nós estudamos juntos. Na faculdade, eu nunca tive o costume de estudar junto, sempre gostei de estudar sozinha. O Lucas, eu acho que tinha o costume de estudar com alguns amigos. Né, Lucas?
Eu sempre estudei com 3 ou 4 amigos, eu sempre gostei de debater ideias, conversar.
É, agora para concurso eu tô tendo uma experiência nova, porque eu não costumava estudar junto com outras pessoas, mas eu acho que o mais importante é tu ter afinidade com a pessoa e tu ter paciência, porque às vezes, por exemplo, eu tenho mais facilidade de direito penal, o Lucas tem mais facilidade em processo civil, direito civil. Então ele tem que ter o dobro de paciência comigo quando a gente vai estudar civil, porque eu demoro muito mais para assimilar uma matéria que eu não tenho tanta afinidade. E eu tenho que ter paciência quando a gente vai estudar penal, que ele não tem tanta afinidade, então demora. Então, eu acho que até essa troca é importante. No caso, eu poder explicar alguma coisa que eu sei para ele e ele poder explicar uma coisa que ele sabe para mim. É uma forma de tanto ensinar como aprender, porque dizem que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, porque dando aula, aqui explicando, é uma forma de reafirmar o conteúdo, de aprender. Então, eu acho bem interessante, mas eu acho que isso é muito individual de cada um, né? Tem pessoas que não conseguem mesmo estudar em grupo.
E uma outra coisa, a gente sempre ouve falar, né, que tem algumas pessoas que costumam ficar, né, na volta, não faço concurso, porque concurso é sempre, tem alguém que já tem a prova, é marmelada, é isso e aquilo, né? E obviamente que todo mundo que já prestou concurso, ou mesmo, né, fez alguma seleção na vida, e dificilmente alguém não fez, nós, no nosso caso, por exemplo, também fizemos para sermos professoras universitárias, a Gisela, né, que também atua na carreira,
Na
né,
procuradoria.
na procuradoria. Então, obviamente que se a gente tivesse dado ouvidos a essas coisas, né, não estaríamos onde estamos hoje.
Sim.
Então, é muito comum que vocês ouçam isso das pessoas que não fazem concurso, que se dedicam a outra atividade.
Não, e ainda complementando a pergunta da Ana, uma coisa que se vê. Cuidar a vaga para o concurso. Ah, esse concurso tem só 2 vagas, então eu
Ah, é.
não vou fazer. Isso aí é fatal, né? O que que vocês têm a dizer sobre isso?
Não, eu não costumo ouvir muito isso, porque eu acho que eu não dou muito ouvido para esse tipo de coisa, para esse tipo de pessoa. Eu procuro não conversar sobre o concurso com quem não é concurseiro, porque é
É.
muito difícil das pessoas entenderem, né? Essa questão. Mas então não é uma coisa que eu ouça muito. Mas essa questão de só tem uma vaga, uma vez eu vi um professor meu na Fundação do Ministério Público falando, ele estava falando exatamente disso, que ele tinha passado na única vaga do concurso que ele achou que não valia a pena se inscrever porque era só uma vaga e a vaga era dele, ele passou. Então ele disse pra gente, por favor, nunca pensem no número de vagas, porque o número de vagas não quer dizer nada, até porque depois podem chamar mais, enfim, e vocês podem ser aquela uma vaga. É, tem
Sim.
que ter, no mínimo, confiança, no mínimo, sei lá, no mínimo acreditar que tu é capaz de conseguir, porque tu é capaz de conseguir, e isso depende só de ti, isso não depende dos outros. Ah, tem uma vaga e tem 40 candidatos para essa vaga. Tá, mas não depende dos 39 candidatos, depende só de ti, do quanto tu te esforçou para aquilo, do quanto a prova vai estar favorável para o que tu estudou, porque também tu pode estudar muito e não cair nada do que tu viu, pode cair, sei lá, outro viés, outra coisa que não tem a ver, e outra pessoa pode ter estudado pouca coisa, mas estudou só o que caiu e é a prova da
Sim.
vida da pessoa. Então, é muito relativo. Então, eu nunca deixo de fazer concurso em razão do número de vagas.
E uma
Não, é
outra coisa.
interessante isso.
Fala,
Pode
Lucas. Fala,
concluir.
Lucas.
Tá. Hoje em dia é muito natural também, alguns concursos, algumas bancas, no momento de elaboração do edital, subdimensionarem o número de vagas. Então, o concurso coloca 2 vagas, só que acaba chamando muito mais gente. Então, é sempre
Tem lista de
importante.
reserva, né?
Isso no cadastro de reserva acaba chamando 30, 40 aprovados num concurso de 2 vagas. Então, é importante não olhar só no número de vagas reservadas no edital, mas sim na carreira em específico, no número de vacância dos cargos, enfim, tem várias outras peculiaridades e nunca também perder a fé pela dificuldade ou algo do gênero com relação ao número de candidatos.
Até porque, né, se a gente for pensar o otimista, o pessimista vai dizer, bah, não vou fazer, é só uma vaga, né? O otimista vai dizer, mas eu só preciso de uma vaga. Porque, na
Certo.
verdade, a pessoa só precisa de uma vaga. E, como disse a Juliana, às vezes é o concurso da tua vida. Ele caiu, né, e vai ser teu. Então, a gente precisa, nesse momento, talvez é coragem, né, para assumir que pode não dar certo, mas que pode também dar certo, né? Acho que é
Não,
por aí.
e uma curiosidade que às vezes as pessoas ficam. Todo mundo tem o seu ritual. Vocês têm um ritual na hora da prova, ou no dia da prova, ou na véspera da prova? Tem alguma coisa que vocês fazem, e pensam que naquele momento isso vai dar certo e vocês vão ficar relaxados para poder chegar naquela prova?
Olha, eu sou uma pessoa muito pessimista, mas com relação ao concurso, eu sempre vejo o copo meio cheio, porque eu sempre acredito que eu vou conseguir, por mais que eu não tenha estudado 100% todo o edital, eu sempre acredito que eu sou capaz de conseguir, que eu tenho chance. Eu nunca vou pensando que não vai dar, sempre vou pensando que vai dar. Não importa. O concurso que seja, eu vou pensando, tô indo porque dá. E a gente sempre estuda junto, revisa a matéria na véspera e tal, sempre dá aquele nervoso. Acho que não tem quem não fique nervoso, não importa quantos concursos tu fizer, tu sempre vai ficar nervoso. E eu acho que o ritual principal é separar tudo direitinho antes, deixar separado identidade, caneta azul ou preta, o chocolate, a tua água sem rótulo, e chegar cedo no local de prova, descansado. E eu gosto de deixar para entrar na sala no último minuto, porque ficar na sala olhando para as paredes me deixa muito nervosa também. Então eu gosto de chegar e entrar no prédio e ficar esperando. Senta no corredor, lá tu pode mexer no celular, pode revisar ainda mais alguma súmula, alguma coisa, mas fico esperando até eles dizerem assim: deu, vai para a sala, que aí já vai começar a prova e eu não tenho que ficar muito tempo olhando para as paredes nem para as pessoas. E eu acho que eu faço sempre o que a minha mãe diz para fazer, que ela diz que é para me concentrar e saber que tudo que eu preciso tem dentro da minha cabeça, e eu repito isso sempre antes de qualquer prova, e eu me concentro e foco nisso. Eu não sei o ritual do Lucas.
Eu me considero uma pessoa otimista, só que em relação ao concurso eu sou pessimista. Eu sempre acho que não vai dar. Eu sempre acho que não consegui concluir todo o edital, não vai dar certo. Só que a vida, assim, os últimos concursos me fez perceber que não é bem assim, sabe? Tu pode não ter concluído o edital e mesmo assim muito bem na prova. No caso do Espírito Santo, a gente não tinha nem completado 2 anos de prática, né? Que seria necessário 2 anos de prática jurídica. Então, eu achei que seria muito difícil a gente conseguir passar por uma segunda fase. A gente logrou êxito, conseguiu passar. Então, foi uma aprovação bem que realmente eu não acreditava, que realmente me fez acreditar que o nosso estudo, o nosso empenho tá dando certo. Com relação ao ritual, é a mesma coisa da Juliana. A gente sempre revisa tudo junto antes da prova. A gente sempre, quando possível, às vezes acontece, né? Por exemplo, Espírito Santo, cada um ficou num lado da cidade, assim, mais de 30 minutos de distância de um ponto até o outro. Então, fica meio ruim, porque na maioria dos concursos a gente fica no mesmo prédio, J e L são parecidos. Então, quando a gente fica distante, até um pouco, bate um pouquinho, assim, aquele sentimento de ficar sozinho. Mas é só respirar fundo. Eu procuro sempre entrar, um dos últimos a ingressar na sala de aula, para evitar ficar olhando para as paredes. Eu rezo também antes de começar a prova, isso me dá tranquilidade. Mas é basicamente isso, o ritual que a gente faz.
Uma coisa que a Gisela perguntou sobre o ritual no, na hora da prova, né? E em casa, vocês têm o hábito de estudar, por exemplo, durante o dia ou durante a noite? E vocês têm também hábitos assim como a gente vê às vezes, né, pessoas que fazem até vídeos e postam coisas sobre concursos, né, e que a casa é lotada de cartazes e coisas grudadas, né, para memorização. Vocês têm esses hábitos ou não?
A gente não costuma fazer quadro para memorização. Eu geralmente faço esquemas e a gente tira foto e guarda no celular. E aí no celular tem tudo. A gente olha lá nas fotos, tal esquema, e procura e olha. Mas não é uma coisa assim que a gente cola pela casa. Nunca tive o costume de fazer isso, nem na faculdade. E não vejo essa... E quanto à outra pergunta...
Era de se vocês usam a noite ou o dia para estudar?
A gente prefere, depende do que a gente tem para fazer no dia ou na semana, mas a gente comumente prefere acordar um pouco mais tarde e estudar até mais tarde, no caso. Começar a estudar, assim, 10 da manhã a gente faz questões, aí almoça, aí depois segue estudando e aí vai até umas 8h30 da noite. Então, a gente prefere tá. ir até mais tarde do que acordar mais cedo.
E a ideia, vocês falaram aí que fizeram concurso no Espírito Santo, fizeram concurso em São Paulo. A ideia de fazer concurso fora do Rio Grande do Sul, quais são os problemas que isso traz e as vantagens que isso traz? Sei lá, vocês gostaram, vocês curtiram, se sentiram muito sozinhos, porque também é uma diferença. Passando longe, vocês vão ficar longe de todo mundo. E isso vem na cabeça de vocês ou não?
Eu costumo dizer aquela frase famosa, sonho não tem CEP, né? Então, eu não sei, eu acho que a gente fechou com isso, acho que o Lucas concorda comigo, a gente combinou que a gente vai atrás do nosso sonho independentemente do lugar que ele se encontre, né? E claro que se nós passarmos em lugares diferentes, a gente vai ter que fazer uma escolha, mas isso aí vai ser decidido depois, analisando vários fatores, enfim. Mas o fato de ficar longe de casa, de passar em outro lugar, eu acho que é uma coisa que nós dois aceitamos bem, né, Lucas?
Sim. É bem por isso. Com relação a fazer concurso em outros lugares, é bom assim, ter essa bagagem de conhecer também novas bancas, conhecer outros tipos de avaliações. Também o que aconteceu, por exemplo, no Espírito Santo, e em São Paulo, no MP São Paulo, eu fiz amizades que eram as mesmas pessoas que estavam comigo na sala do Espírito Santo também estavam fazendo a prova do MP São Paulo. Então, tu também vai adquirindo amizades que têm os mesmos objetivos e isso vai ajudando bastante.
Não, muito bacana.
Uma coisa que
fala, Ana.
O pessoal costuma comentar, né? E o Lucas até falou isso lá no início, que nem todos têm condições, né, de passarem um tempo se dedicando aos estudos, né? O custo, né, para poder investir nos estudos, dedicando-se ao concurso, não para se manter, né, enquanto concurseiro, mas eu digo investimento para o concurso em si. Vocês acham que é um fator, né, que pode trazer o distanciamento do alcance do sonho ou não? Ou é aquela ideia assim de que, bom, se a pessoa realmente se dedicar, o investimento não precisa ser tão grande assim para o concurso em si, não para o sustento de vocês, para o concurso. Investimento em cursos, em livros e etc. Em pagamento, por exemplo,
das inscrições,
né?
Não, a gente sabe que inscrição de concurso é uma coisa bem cara e depende do concurso, claro, tem concursos que a inscrição tá R$400, R$500, que é o concurso para tabelião, né? Então, e também não é só a inscrição do concurso, tu tem o custo da passagem de avião, se tu vai fazer concurso fora, o custo do hotel, até quando tu vai fazer concurso aqui no Rio Grande do Sul, por estar no interior, tu tem que pagar hotel em Porto Alegre, no mínimo uma passagem de ônibus de ida e volta, porque o ideal é que tu tenha tranquilidade para fazer a prova, mas a gente sabe que nem todo mundo vive no ideal, Então, eu acho que essa questão de fazer todos os concursos não é uma realidade de todos, apesar de ser uma coisa que eu acho que é positiva, que ajuda e tal. Eu sei que não é todo mundo que consegue, que é difícil às vezes, mas nada impede que a pessoa consiga alcançar seu objetivo. Claro que não vai ter toda a experiência que alguém que passou todos os concursos tem, mas isso não quer dizer que não vai ter conhecimento suficiente para ser aprovado, no caso. Existem cursos muito bons que não exigem grande despesa, assim. Então, eu acho que é mais a questão de fazer diversos concursos que diferencia.
E também temos hoje a questão da internet, né? Muita coisa, muita aula se consegue através da internet, e isso é gratuito, né? E aí vai do empenho realmente da pessoa. Eu acredito que o empenho é uma parcela a mais significativa, né? É a
Com
pessoa
certeza.
realmente querer fazer, querer estudar e querer se concentrar. A grande
Complementando,
palavra para mim, fala, Lucas.
complementando o que a Gisela falou, eu acredito que em questão de valores materiais para o concurso, eu acho que o valor que tu mais tem que gastar e mais abrir mão é o próprio tempo, porque na questão financeira não é tão relevante assim, entendeu? É claro que vão existir cursos que são mais caros, 5, 6 mil reais, mas existem cursos um pouco mais baratos, ou até o nosso caso, não é um curso que é pautado em videoaula ou aula presencial, e é um curso só pautado em resumos, que ele é um valor muito mais acessível, mas o que tu mais tem que abrir mão não é a questão financeira, é a questão do tempo necessário de dedicação, de estudo.
Com
É
certeza.
bem isso.
Eu também acho isso. Eu acho que para qualquer coisa na vida que a gente vai se dedicar, nem sempre a inscrição, por exemplo, no curso mais caro ou a aquisição dos livros que abasteçam a biblioteca de forma assim, digamos, aquele desejo de todos, né? Nem sempre é o que vai refletir, por exemplo, uma boa nota ou uma aprovação no vestibular, ou numa aprovação de um concurso, ou mesmo para um mestrado ou doutorado. Eu acho que nisso o Lucas também complementou muito bem, né? Dizendo que o tempo ali e a dedicação com que a gente vai fazer esse tempo render, né, a nosso
À
favor,
vontade.
é que talvez vá ser realmente determinante. Claro que existem fatores que auxiliam, isso é inegável, né? Isso é o
Claro.
óbvio. Mas
Claro.
acho que isso aí também na minha visão, né, é muito mais importante e determinante do que o restante.
Não, e às
Não, eu
vezes
também.
uma hora bem estudada vale muito mais do que 5 horas, assim, na frente de um material sem render, entendeu?
Claro.
Então, o tempo realmente é muito importante, mas às vezes tu consegue, mesmo tendo pouco tempo, fazer um estudo produtivo, um estudo que fixe bem a matéria, né?
É, e esse estudo produtivo eu acho que também se alcança com uma maturidade de estudo. Eu acho que a gente estudando e se dando conta das falhas da gente, tentando crescer em cima disso, tendo muito disciplina, que a grande palavra é a disciplina, né? E eu posso falar porque eu fui concurseira também. Então, a gente vai crescendo e vai conseguindo enxergar que não está tão longe assim. Aquilo que a Juliana e o Lucas falaram, poxa, a gente já está passando nessa fase, daqui a pouco a gente está passando na outra, e a gente começa a se dar conta que está muito mais perto do que a gente imaginava, e está faltando, de repente, só o empurrãozinho final. Então, eu estudei 5 anos para concurso e fui sentindo esse crescimento ano a ano. Quando chegou lá no, nas fases finais dos concursos, que eu estava rodando por um décimo, ou eu estava rodando por um detalhe que eu tinha esquecido, eu me dei conta que faltava muito pouco. E a gente se dá conta nisso, a gente enxerga esse crescimento, né? E é isso que é bacana quando a
Isso que
gente
dá
se
força
dedica.
para seguir também. E
É,
a
a gente
gente
consegue.
sempre ouve quem faz concurso dizer, né, que na verdade, via de regra, é uma questão de tempo, né? Porque
A gente só não passa quem desiste antes, né? Ou seja, vocês vão sempre se aproximando do objetivo. Agora, óbvio que tem que ter um pouco de persistência, né? Para dar o tempo que vai ser necessário, mas que vão se aproximando. A própria Juliana mesmo também comentou que quando ela refaz as questões e ela vê que ela já começa, né, a lograr mais êxito nas vezes em que ela já estudou um pouco mais, isso já é um reflexo, né, dessa dedicação. Então, é preciso ter paciência, não adianta. Esse é o fator que talvez precise ser mais domado, né, dentro do ser humano, para que tenha essa persistência. Dê tempo ao tempo, né?
É, que hoje nós somos muito imediatistas, né? Mas imediatismo e concurso público não são duas coisas que comungam na mesma frase, a gente não pode conjugar, né? Não existe esse imediatismo. É crescimento, é sacrifício muitas vezes, mas é um sacrifício de um determinado tempo em prol de um sucesso do tempo eterno, né? Então, são pequenos sacrifícios que a gente faz porque são escolhas que a gente quer e que a gente busca.
Não,
então,
e
tudo isso
não tem fórmula mágica, né? Eu passei muito tempo buscando o método de estudo mais eficiente, o método de estudo que fosse me fazer atingir a aprovação o mais rápido possível, com o menor esforço possível. Só que não existe fórmula mágica. Cada um tem a sua própria fórmula, cada um se adapta a um tipo de estudo diferente. Então, às vezes, o que funciona para mim, o que funciona para o Lucas, não funciona para outras pessoas. O que funciona para outras pessoas, às vezes, não funciona para mim. É questão de se adaptar e saber da forma como tu gosta de estudar e da forma como tu rende mais. Por exemplo, nós já desistimos de assistir videoaula. Nós assistimos videoaula durante... Eu assisti aula presencial ainda mais 2 anos depois da faculdade e percebi que já não estava mais sendo produtivo, que para mim era mais produtivo ler um material e mais rápido, e eu aproveitava mais do que ficar assistindo toda uma aula que eu já tinha assistido antes. Então, eu acho que tem pessoas também que só assistem videoaula e gostam disso, e não gostam de ler o material. E tudo bem, cada um tem um método diferente, porque não tem um método certo e um método errado. Então,
como na vida, né, Juliana? Viva as diferenças, né?
Exatamente.
Porque, na verdade, a gente fica também buscando exatamente como tu dissesse, né? A fórmula ideal. A gente sabe que não existe, né? E, às vezes, isso mais vale como um entrave para a gente não seguir adiante do que propriamente algo que conte a nosso favor. A gente fica procurando, e enquanto a gente procura, a gente não foca e não dedica o tempo, né, para achar o nosso jeito. E no momento em que tu acha o teu jeito, isso reduz, inclusive, o número, talvez, de horas que tu vai precisar te dedicar. Então, às vezes, eu acho que isso também é uma falta de maturidade, como a Gisela disse, né? Quando a pessoa realmente sabe o que quer na sua vida, em qualquer esfera, né? Se for na esfera afetiva, na esfera profissional, quando a gente realmente sabe que aquilo é o que tu queres, o que tu almejas, a gente olha para aquele objetivo de uma forma diferente, né? Então, essa é a maturidade que a Gisela colocava, eu acho que vai por aí mesmo, né?
É por aí. É aquela coisa, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, passa pelo lado, tira a pedra, chuta a pedra, mas segue em frente, né? Não vamos sentar na pedra e chorar porque ela está ali. Então, o negócio é fazer a hora, fazer acontecer, e é bem por aí. Gente, eu acho que a nossa conversa rendeu muito. Eu acho que o pessoal vai gostar bastante do nosso podcast de hoje. Eu quero agradecer muito a Juliana, ao Lucas, por terem compartilhado a experiência deles conosco e poder passar para todos vocês que estão aí nos ouvindo, que estão nessa vontade de começar ou já estão nessa função dos concursos, né? Sigam em frente, sigam seus objetivos, sigam lutando, porque o sucesso vem, né, Ana?
E agora vai ter que ficar uma promessa, a Juliana e o Lucas vão ter que nos prometer que assim que eles passarem no concurso da vida deles,
com certeza,
eles voltam aqui para nos contar, né, da parte boa de todo esse esforço, né, que com certeza vai ser gratificado, né? Uma hora vocês vão entrar e com certeza fica já o nosso desejo de que isso seja o mais breve possível. E, assim,
e já fica o nosso convite.
É, eu
com
eu
certeza,
confesso,
voltaremos.
É, pode deixar. Eu confesso que eu fico muito feliz quando eu vejo assim duas pessoas jovens, né, com essa perspectiva tão clara daquilo que querem da vida. Às vezes as pessoas vão encontrar o que querem, né, tão mais adiante na vida. E
sim,
eu acho isso bacana. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Então eu acho que quando a pessoa já tem, né, esse viés, né, de estudar, e quando já sabe o que quer, é uma questão de tempo realmente, né? Então acho bacana, gosto de ouvir os jovens assim falando sobre essas perspectivas e tão novos ainda, né?
Focados.
É, então
focados,
eu fico muito,
né,
feliz. Acho que é por aí, e aí isso faz a gente ter certeza, né, do quanto a gente tem que ter fé na humanidade, né? Por jovens como vocês que estão aí, fazem a gente ter certeza de que pode dar muito certo. Ah, fiquei muito feliz,
tá,
de
então
ter vocês
temos
aí.
Só a agradecer, muito obrigada, tá? Espero que tenham gostado de participar conosco.
Nós que
aqui.
Agradecemos, gostamos muito de participar. E quando nós obtivermos o nosso êxito, Deus queira que seja logo, voltaremos e
isso aí,
falaremos de novo sobre a parte boa, né?
Exatamente.
Muito obrigado pelo convite.
Obrigada pelo convite.
Obrigada, queridos. E aí, Ana, e o nosso próximo podcast, qual vai
pois
ser o
então,
assunto?
A gente tinha feito aquela proposta, né, em falar ou sobre o namoro qualificado ou sobre o poliamor. Namoro qualificado ganhou disparado e a gente compreendeu, né? Porque a repercussão foi bem além do podcast. Eu e a Gisela seguimos conversando sobre isso, né, nas nossas redes sociais, depois no Paralelo, no Messenger, né, no WhatsApp, alguns alunos,
sim,
nos perguntando algumas questões pontuais. Então, acho que foi muito bacana. Mas outros que tinham falado sobre o poliamor ficaram meio frustrados, porque sequer, né, algumas pessoas que voltaram a falar comigo não são da área do direito e disseram que ficaram muito curiosas a esse respeito. Que não...
Sim, comigo também me mandaram mensagem, mas professora, a senhora vai falar sobre poliamor, né?
E aí a gente achou bacana assim poder também, porque já que nós não temos tempo delimitador, a gente quer seguir muito tempo com o nosso podcast, a gente vai poder falar de tudo que a gente quiser aqui e de tudo que vocês quiserem,
sim,
né, que a gente fale. Então, nós resolvemos que vamos falar sobre o poliamor, né? Essa não tão nova, mas tão nova forma, né, de se relacionar, né? Que a gente sabe que ela,
sim,
é nova do ponto de vista da apreciação jurídica, mas não tão nova, né, na história da humanidade. Então, a
com
gente
certeza
vai falar sobre isso na nossa próxima quinta-feira. Não
então,
nesta,
nossa,
né, na
próxima
outra.
Quinta-feira. É, nessa agora, é a de hoje, né?
Sim.
É o Lucas e a Juliana, na próxima quinta-feira, semana que vem. Então, o nosso tema será poliamor, né? Para aquelas pessoas que votaram nessa opção naquela época, o namoro qualificado realmente, o podcast está sendo muito ouvido, muito discutido, a gente só tem a agradecer essa parceria, porque eu também tive várias manifestações nas minhas redes sociais. Então, sempre é boa essa troca com vocês, né? É bom ver essa repercussão, é bom ver essa troca de ideias. E a gente está sempre aberta aqui, né, Ana? Para qualquer assunto,
sugestões.
Se vocês querem sugerir. Poxa, muito bacana, sugiram que a gente faça um podcast bacana, convida pessoas tão interessantes quanto o Lucas, a Juliana, as pessoas que nós já trouxemos aqui, a Andressa, todo mundo, a gente traz novamente e fazemos isso aqui é para vocês. Então, o Direito Entre Linhas foi criado para ter essa conversa com vocês, né, Ana?
Esse bate-papo informal, quase uma roda de conversa em família.
E família, literalmente.
Então, gente, muito
tá
obrigada
bom,
mais uma vez. Lucas, muito obrigada. Juliana, muito obrigada. E que vocês sigam assim focados, sigam, né, com um olhar esperançoso, né, nos objetivos de vocês. A gente vai ficar aqui, né, na arquibancada, mas
na torcida.
Tá? Um abração.
Muito tá bom.
Obrigada.
Obrigado.
Muito obrigada, Lucas, Ju, Ana. Beijo grande.
Beijo.
Até semana que vem.
Até. Beijão.
Beijo, pessoal.
Tchau, tchau.
Tchau. Tchau.